Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Fábio Hara, eu sou técnico evangelista da Microsoft, especialista na área de infraestrutura e nuvem. Eu vou falar para vocês hoje um recurso chamado de Azure RMS, ou Rights Management Service. A ideia do RMS é proteger documentos e informações de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados com criptografia de discos, criptografia de arquivos e assim por diante. Normalmente no Windows Server você pode criptografar a pasta ou arquivo, e o arquivo armazenado lá permanece criptografado. No caso do RMS, ele é feito para proteger informações, documentos. Então, por exemplo, eu posso proteger um documento do Word, e quando eu falo de proteção, não é simplesmente colocar uma senha, mas proteger através de uma criptografia esse dado. Posso restringir quem que pode editar o documento, quem pode imprimir, quem pode visualizar. Eu posso fazer o seguinte: quando esse documento for, vamos supor que ele seja roubado, por exemplo, quem tiver o arquivo não consegue ler a informação do arquivo. Ele pode apagar o arquivo, mas ele não consegue ver dentro do arquivo. Então, esse é um fator muito importante. Imagine que você, por exemplo, na sua empresa, você tenha uma planilha de clientes, né? E um belo dia, um vendedor, ele teve acesso à planilha e mandou para um outro concorrente. Então, através desse tipo de tecnologia, do Azure RMS, você consegue proteger suas informações. Apenas para apontar uma coisa, o RMS também existe uma versão que você pode instalar num servidor local, na sua rede, com o Windows Server. No caso que eu vou mostrar para vocês aqui, o Azure RMS é uma infraestrutura que já está pronta na nuvem. Ele é um serviço, tá? Então, ele tem um licenciamento separado, você pode utilizá-lo. No caso aqui, eu vou mostrar meu ambiente. Essa aqui é a minha conta do Azure, né? E aqui dentro no portal do Azure, eu consigo acessar aqui em Active Directory. E aqui do lado direito, eu tenho um canto chamado de Rights Management. Aqui no canto do Rights Management, eu consigo ver como é que está a minha assinatura do serviço de RMS. Então, eu tenho aqui já criado. E como ele funciona? É muito simples. Ele é muito baseado na ideia de templates. Então, eu posso criar algumas políticas prontas de segurança e você escolhe para quem vai ser aplicada essa política e assim por diante. Então, aqui no caso aqui de templates, eu tenho alguns templates criados, né? Mas eu vou criar um aqui, por exemplo. Basta vir adicionar. Eu escolho qual que é a linguagem, como ele vai aparecer isso aqui para o usuário, né? Então, se eu vou ter clientes contando no Brasil, eu quero que eles visualizem a informação em português. Vou escolher em português Brasil, nome. Vou chamar de Política de Segurança Alta. A descrição, seguro. Ok? Apenas para ter uma ideia do que significa. E aí ele já está criando o template para mim. Depois que ele criar o template, já informou que já criou, eu posso pegar minha política de segurança alta. E agora que eu tenho que definir algumas regras. Então vamos lá. Primeiro, os direitos. Quem tem direito sobre esse template criado? Então vou adicionar. Aqui eu posso pegar quais são os grupos e usuários. Que grupos e usuários são esses? Quando uma das coisas que você pode fazer no Azure, com o Active Directory, é sincronizar seus usuários que estão numa rede local, no seu AD, com o AD da nuvem. E através, uma vez que esteja sincronizado, eu posso utilizar aplicações, que no caso é o RMS, e contactar esses usuários e puxar. Então, no caso aqui, vocês estão vendo uma série de usuários que eram da minha rede local, que eu estou adicionando. Então, vou selecionar, no caso, só esse usuário mesmo, para poder testar, né? E aqui eu escolho as permissões. Viewer, ele só vai poder visualizar o documento, mas ele não pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Co-author já pode editar o documento. Todos eles têm um descritivo do que é permitido ser feito ou não. Tá bom? Então, no caso aqui, eu vou dar uma permissão um pouco mais alta. Ou posso dar uma custom. E aí eu posso redefinir exatamente o que eu quero de permissão, né? Então, vou pegar uma de co-author. Pronto, já está criado. Feito isso, que eu estou adicionando agora quem tem permissão nesse template, né? Pronto, isso já está criado, né? Posso editar a qualquer momento, ok? Eu posso escolher o escopo. Bom, quem que pode visualizar, né, esse template? É algo muito importante. E quem vai, para onde vai ser aplicado? Muitas vezes você não quer que esse template seja aplicado para todos os usuários. Então, eu posso estabelecer aqui o escopo e configurar outras opções a mais também. Como, por exemplo, por padrão ele está como archive, né, que ele vai criar o template, mas não vai já disponibilizar. Se eu quiser, eu tenho que deixar em modo publish. Aí já fica disponível. Posso deixar as línguas que eu quiser para a mesma política, né? Então, não preciso criar uma política para cada língua. Posso fazer uma política só contendo várias línguas. Posso fazer alguma coisa bem interessante, inspiração de conteúdo, né? Então, isso aqui é muito legal quando você tem uma planilha de com preços, né? Então, de repente, aquele preço muda todo mês. Você quer garantir que quem pegar aquela informação, aquele arquivo, saiba que aquele documento, olha, já expirou, porque tem uma data específica, né? E é muito interessante que é o que nós chamamos de offline access, que permite com que a pessoa consiga abrir o documento sem que o servidor seja disponível no momento para contactar e verificar as permissões. Então, você pode permitir também o offline access, tá? Bom, vocês viram que eu tenho todas essas políticas criadas aqui, né? Então, vou mostrar rapidamente quais são as policies, né? Então, já tem uma série de políticas criadas. Bom, feito isso, como é que eu instalo agora? No usuário, você vai digitar vai entrar numa URL que é o portal.aadrm.com, né? E aqui eu vou informar a minha credencial de domínio, né? Então, eu vou colocar aqui meu usuário, de qual domínio que seja, né? Então, sei lá, o domínio teste.com, por exemplo. Na hora que ele... O que ele vai fazer aqui? Lembra aquela conta que eu adicionei lá no RMS, que tinha permissão? Ele vai checar se essa conta pode utilizar o RMS ou não, e se a sua empresa tem licença para isso. Se tiver, ele vai instalar o cliente local do RMS da sua marca. É importante entender o seguinte: esse cliente RMS não funciona apenas com Windows, mas ele também funciona com outras plataformas, como, por exemplo, eu vou demonstrar aqui para vocês, com Android e também com iOS, ok? Então, é importante que você pode utilizar também em outras plataformas. Funciona da seguinte forma: o cliente, ele vai ficar instalado na máquina e enquanto você não receber nenhum documento RMS e não abrir, ele não vai estar inativo, entre aspas. A partir do momento que você abre um documento protegido por RMS, ele checa se você tem o cliente RMS na máquina. Se não tiver, ele vai dar um aviso, ok? E se tiver, ele inicia o serviço. E aí depois ele vai checar se a aplicação é compatível com o RMS. Então, o cliente tem que ter o cliente RMS instalado e a aplicação tem que suportar RMS. São dois fatores. Feito isso, aí ele vai checar as permissões. Algo muito importante também. Então, não adianta pegar uma máquina, por mais que eu tenha dois ou três computadores, por exemplo, com Windows, mas se um deles só tiver uma aplicação com RMS, só aquela aplicação vai conseguir abrir aquela informação protegida. Então, eu coloco meus dados aqui e feito isso, eu posso, a partir desse momento, eu posso proteger meus documentos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, no caso, o Word. Vou abrir um documento. Perfeito. E o que acontece? Como eu instalei já o cliente RMS, como vocês podem reparar aqui, ele já tem um botão extra, né? Que já é do cliente do RMS, já está pronto aqui, o add-in já está instalado. Mas nada me impede também de vir aqui no File, né? Eu posso pegar aqui Informações, Proteger Documento, Restringir Acesso. E aqui que vocês estão vendo são as políticas que a gente viu lá, aqueles templates que foram criados lá no Azure RMS. No caso, eu estou vendo aqui as políticas aqui da Microsoft, ok? Então, posso fazer por aqui, né? Já tem uma série de templates prontos, mas se eu quiser personalizar, eu posso vir aqui mesmo e clicar. Então, posso criar, por exemplo, um teste, né? Clico aqui para fazer a proteção. E aqui eu posso informar o que que ele está fazendo aqui. Ele contacta o meu servidor de Azure RMS e checa. Então, eu posso falar, por exemplo, que eu vou mandar um e-mail para o meu amigo, o Vinícius Apolinário, né? @teste.alguma coisa. E eu vou mandar o seguinte: eu vou mandar esse documento para ele, posso mandar por e-mail, posso falar qual que é a permissão que ele vai ter nesse documento ou não, né, o nível, e posso também falar se vai expirar e assim por diante. E também posso também receber uma notificação, um e-mail, quando alguém tentar abrir esse documento, que é quando alguém recebeu o documento RMS, alguém copiou por algum acidente e tentou abrir, e ele for tentar contactar o servidor de RMS, eu vou receber uma notificação informando: olha, alguém está tentando abrir aquela informação. Então é algo muito importante de saber esse tipo de coisa. Então é por aqui que eu protejo, ok? Então, no caso aqui, eu vou pegar um template já pronto. Em vez de fazer personalizar, posso pegar simplesmente um template pronto. Feito isso, ele já coloca a informação do template, eu posso visualizar as permissões e vou salvar o documento. Então, vou salvar ele no meu desktop, ok? Tem uma pasta aqui de demo RMS, chamar de teste, já está salvo. Prontinho, já está salvo o documento protegido lá, ok? Então, aqui eu nem preciso utilizar esse botão. Legal. O documento, uma vez que ele seja protegido, você vai olhar aqui. Aqui está a informação. Consigo abrir. Então, olha só. No momento que eu abri esse documento, o que que ele fez? Enquanto não estava funcionando o RMS, o cliente estava inativo. A partir do momento que eu abri um documento protegido por RMS, ele ativou o cliente e checou se a aplicação pode abrir um dado RMS. No caso, ele consegue. Mas, e se eu tentar abrir para uma outra aplicação? Posso ver aqui no Open With, abrir com mais apps. E aqui eu vou pegar o WordPad, por exemplo. Olha o que acontece. O WordPad também consegue abrir arquivos doc, mas como, apesar do sistema operacional já ter o cliente RMS, porém o aplicativo não suporta RMS, ele me dá esse aviso, que esse documento está protegido por Rights Management. Então é um negócio muito legal. A proteção da RMS, para o caso do Office, ele protege o Word, protege Excel, protege PowerPoint. E se eu quiser proteger, por exemplo, outras extensões de arquivo, por exemplo, PDF? Bom, PDF, muita gente costuma utilizar o Adobe Reader e assim por diante. No caso, nós temos uma parceria com o Foxit Reader. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um documento aqui que ele explica as opções de compra do Azure, tá ok? É feito pelo Foxit Reader. O que eu posso fazer? Posso fechar ele aqui, posso vir com o botão direito, e olha só, esse ícone aqui não existia antes. Por quê? Ele surge depois que você instala o cliente RMS na máquina. E aqui, agora, eu posso mandar proteger, né? Então, eu posso dar permissões, já está protegendo, e mando aplicar. Olha só, se vocês separarem aqui, eu vou fazer um zoom aqui na máquina, reparem que agora a extensão mudou. Ele não é apenas um PDF, é um PPDF, que é um Protected PDF. Então, vou fechar. Olha só, na hora que eu for tentar abrir esse documento, ele está informando que está protegendo. Obviamente, eu tenho que ter a licença do Foxit Reader para que eu possa fazer isso aqui. Mas eu consegui proteger um PDF. Se eu pegar esse mesmo documento, eu não consigo abrir ele através agora de um Adobe Reader, assim por diante, porque ele passa a ter uma proteção extra. Além disso, eu posso fazer uma coisa muito legal. Eu posso criar um arquivo TXT. Então, eu vou pegar um text document, chamar de teste. Vou chamar de teste de RMS e vou salvar. TXT é um exemplo de arquivo que ele não pega vírus, né? Mas eu posso pegar aqui um TXT e protegê-lo também. É a mesma coisa, vou usar uma outra política qualquer. Vai aplicar a policy e pronto. Reparem que agora, no ícone, ele mudou. Ele já tem já um cadeado. O que significa? Que é um arquivo protegido por um PTXT. Ele mudou a extensão. Então, na hora que eu for abrir, ele checa o cliente RMS e prontinho, está aqui a informação. Posso fazer praticamente com qualquer extensão de arquivo que eu tenha na máquina, através desse cliente. Dessa forma, vocês viram um recurso muito importante que é o Azure RMS, que permite com que eu possa proteger os documentos, as informações da minha empresa, não importa aonde esse documento esteja. É algo muito importante. Empresas que têm lista de preços, lista de clientes, informações sigilosas, você pode proteger dessa forma. Nada me impede de pegar esse documento aqui e também apagá-lo, né? Apagar tudo bem, mas eu não consigo ver a informação dentro do documento, que é o mais importante quando você tem um roubo de dados. Além disso, você também pode usar o Azure RMS e instalar o cliente em outros sistemas operacionais. No caso aqui, eu já tenho já uma aplicação que é o RMS Sharing, tá ok? Então, na hora que eu aciono esse ícone aqui, ele também, na verdade, por enquanto, nessa versão, ele apenas protege imagens, né? Mas, basicamente, eu seleciono uma imagem e mando aplicar aquele template que vocês viram. Ele vai pedir meu usuário e senha, né? Que é um usuário lá do Azure RMS. Ele vai checar se eu tenho direito ou não. E aí, ele protege essa informação. Da mesma forma, também, eu posso fazer no iPad ou no iOS, né? No caso aqui, eu tenho um aplicativo do RMS Sharing, né? Compartilhamento. E a mesma coisa. Também eu posso proteger, no caso, por enquanto, apenas imagens, tá? Mas eu posso proteger um JPEG, assim por diante, e aplicar um template RMS. Todos eles vão pedir para mim usuário e senha que tenha permissão no Azure RMS para poder utilizar esse recurso, tá? E também eu tenho para Windows Phone e assim por diante. Bom, esse foi o Azure RMS, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.